Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 1º de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber. Ontem de manhã eu comentei que o novo CEO tinha feito uma espécie de reunião com todo mundo para se apresentar e eis que ontem à tarde apareceram dois áudios que foram gravados meio secretamente ali naquela reunião. No primeiro áudio dá para ouvir o ex-CEO Travis Kalanick apresentando e elogiando bastante o novo líder da empresa, enquanto na segunda gravação, que tem quase 10 minutos, o novo CEO revela que a ideia da contratação dele na verdade veio do Daniel Ek, que é o CEO do Spotify. Caso você queira ouvir esses dois áudios na íntegra, os links estão aqui na descrição. E enquanto isso, lá no Facebook, ontem a empresa liberou para todo mundo nos Estados Unidos o Facebook Watch, que é aquela plataforma de vídeos originais que ela estava testando há umas semanas. Ontem o Facebook também virou notícia por causa do Instagram, que agora também mostra as Instagram Stories na plataforma web, não só no aplicativo. E falando no Instagram, a rede entrou em contato com diversos usuários com contas verificadas para avisar sobre um possível problema de segurança. O que rolou foi que eles descobriram que pelo menos uma pessoa tinha achado um jeito de acessar os e-mails e telefones dessas contas verificadas e eles resolveram avisar os donos dessas contas para o pessoal poder se precaver. E agora eu vou falar sobre a Amazon, que está sendo processada lá nos Estados Unidos por ter possibilitado a venda de óculos que o pessoal pôde usar para ver o eclipse, só que esses óculos não protegeram a vista de ninguém. O que rolou foi que muitos vendedores que usam o marketplace da Amazon venderam esses óculos falsificados, basicamente, e a Amazon até chegou a descobrir que isso estava acontecendo e fez um recall de algumas dessas unidades. O problema foi que nem todo mundo que comprou esses óculos recebeu essa mensagem do recall e agora tem um processo coletivo contra a empresa sendo aberto na Carolina do Sul por pessoas que se machucaram ou que foram prejudicadas por causa disso. Ontem o Google lançou uma atualização do teclado de bode para Android que trouxe uma compatibilidade com stickers e com aquela plataforma Bitmoji, né, que deixa o pessoal criar uns stickers personalizados parecidos ali com a fisionomia do usuário. Comentando o lançamento, o Google falou que pretende levar esses recursos do Dboard para iOS, mas não quis dar uma data para a chegada deles por lá. Ainda sobre a empresa, deixa eu falar que eu deixei aqui na descrição do episódio um link para um texto bem interessante que pintou lá no The Verge. Nesse texto, o jornalista Casey Newton explica que hoje 70% das visualizações do YouTube são resultado da inteligência artificial da divisão Google Brain, que desde 2015 vem recomendando os vídeos relacionados para a galera. Bom, e agora eu vou falar sobre um monte de anúncios que foram feitos ontem ao longo do dia, tanto na feira IFA que tá rolando em Berlim, quanto fora da feira, né, que tentaram aproveitar esse momento para ganhar uma atenção. Eu vou começar falando sobre a LG, que finalmente apresentou oficialmente o aparelho V30, que por sinal tá bem bonito. Na verdade, ele me lembrou bastante o Galaxy Note 8 e tem uma tela OLED de 6 polegadas, duas câmeras na parte de trás e vem com suporte nativo à plataforma imersiva Daydream do Google. Já deixo avisar aqui que as specs dele e de tudo que eu vou comentar daqui pra frente estão em vários links que eu deixei aqui na descrição. Ontem também foi a vez da Motorola de anunciar oficialmente o Moto X4. Ele é um telefone intermediário de 5,2 polegadas com duas câmeras na parte de trás e um design bacana de vidro de metal. Já a Sony anunciou ontem três telefones novos, com destaque para o Xperia X1, que ela já tinha mostrado para o mercado antes, né? Que é aquele aparelho que filma em câmera lenta a quase 1000 frames por segundo. Junto desses telefones, a empresa também anunciou uma caixa de som inteligente chamada LFS50G, que poderia muito bem se chamar HomePod, porque ela é absolutamente idêntica ao HomePod da Apple. A diferença é que ela vai integrar o Google Assistente ao invés da Siri, então é capaz dela ser até mais útil que a caixa de som inteligente da Apple. E fechando os anúncios da Sony, ontem ela também anunciou a câmera compacta RX0, que é a nova aposta da empresa para concorrer com as câmeras da GoPro. Seguindo com os anúncios de ontem, a Asus apresentou vários laptops da linha ROG e o destaque ficou para o modelo Chimera, que tem uma tela com frequência de atualização de 144 Hz, para alegria dos gamers. Já a Garmin, ou Garmin, né, cada um fala de um jeito, apresentou três wearables com destaque para o relógio inteligente Vivo Active 3, que tem um sistema de pagamentos próprio chamado Garmin Pay e uma bateria que vai durar mais de uma semana. Quem também anunciou novidades para esse mercado ontem foi a TomTom, que falou que os relógios inteligentes da companhia vão ganhar um recurso de personal trainer a partir do mês que vem. E enquanto isso, no mundo dos periféricos, a Logitech apresentou um teclado Bluetooth bem interessante. O que ela fez foi pegar a ideia do Surface Dial da Microsoft, acoplar essa rodinha direto ali no teclado e mostrou que ela vai conseguir controlar vários painéis de ferramentas, né, da Adobe, do Office e por aí vai. Bem legal. Seguindo com os anúncios de ontem, a Western Digital mostrou um cartão micro SD da SanDisk de 400 GB que vai custar $250, mas o que chamou a atenção mesmo foi um produto batizado de iExpand Base. Ele funciona como bateria externa e central de backup de telefone ao mesmo tempo e vai custar entre $50 e $200, dependendo da capacidade. E, para fechar esse avalanche de anúncios de ontem, a DJI anunciou o Mavic Pro Platinum, que além de ser 4 decibéis mais silencioso, tem 11% a mais de bateria. E agora o assunto é a Rovio, que resolveu aumentar ainda mais a família de joguinhos Angry Birds. Ontem ela lançou o Angry Birds Match, que foge um pouquinho da dinâmica tradicional, né, dos joguinhos Angry Birds e lembra bastante um Candy Crush ou um Bejeweled da vida. O jogo está disponível tanto para Android quanto para iOS e os links de download estão aqui na descrição. E ainda sobre o mercado de games, deixa eu comentar a notícia mais maluca que apareceu ontem. A Capcom resolveu lançar uma edição de colecionador do Street Fighter 2 e a coisa é um cartucho mesmo, né, de Super Nintendo, e vai custar $100. O problema é que a empresa colocou um aviso lá na página de compra que diz que apesar do cartucho funcionar normalmente no Super Nintendo, ele pode fazer o console aquecer ou até mesmo pegar fogo. Por isso, eu não tô inventando, hein, ela tá recomendando que o jogador deixe um extintor de incêndio por perto quando for jogar o game, e avisa, claro, né, que não vai se responsabilizar em caso de incêndio. E já que o assunto é tecnologia jogando contra a humanidade, deixa eu comentar que a instituição médica St. Jude teve que fazer o recall de quase 500 mil de marcapassos lá nos Estados Unidos. O que rolou é que a espécie da Anvisa lá americana descobriu uma falha de segurança que deixava os hackers entrarem no dispositivo remotamente e alterarem a frequência cardíaca do paciente ou então esgotar a bateria para fazer o negócio desligar sozinho. Por causa disso, o St. Jude pediu para todo mundo mandar esse quase 500 mil de marcapassos de volta para que eles possam fazer um update do firmware e poder mandar de volta para todo mundo. E ainda sobre empresas passando vergonha, o Andy Rubin veio a público se desculpar por aquele problema do e-mail da Essentia que eu comentei ontem aqui. Ele falou que a coisa toda foi bem humilhante, mas disse que, ao contrário do que se pensava, só 70 clientes tiveram as carteiras de habilitação mandadas para todo mundo que comprou Essential Phone na pré-venda. E quem também virou notícia ontem por causa de uma falha de segurança foi a Wikileaks, que saiu do ar depois de um ataque do grupo OurMine. Eles mudaram a home do site e pouco tempo depois o Wikileaks inteiro saiu do ar, mas lá pro final da tarde já estava tudo bem. E agora eu vou falar sobre os criadores dos aplicativos Inlight e Facetune que lançaram um app de câmera ontem para iOS. O nome desse app é Inlight Quickshot e ele usa inteligência artificial para poder melhorar as fotos que você tira antes mesmo de você tirar. Além disso, o Quickshot tem vários recursos de edição de imagens e tem um até que sobrepõe várias fotos tiradas em sequência, né, para dar um efeito bem bacana. Ele é de graça, tá lá disponível na App Store, mas tem os recursos de assinatura que liberam 100% das ferramentas. Bom, e já que eu citei o iOS, deixa eu falar sobre a Apple. Dia desses eu comentei aqui que ela estava aceitando doações, né, para ajudar a galera que tá sofrendo lá com o furacão Harvey, e o Tim Cook falou que já foram arrecadados mais de $3 milhões. Ainda sobre a Apple, ontem ela liberou de surpresa novos betas do iOS 11 e macOS High Sierra, e ela finalmente convidou a imprensa, né, pro evento de lançamento dos próximos iPhones. Esse evento vai acontecer no dia 12 de setembro no Steve Jobs Theater, no campus novo dela, e a gente aqui do Loop já confirmou que vai fazer uma live para acompanhar o anúncio junto com vocês. O link para essa live já tá no ar e eu deixei ele aqui na descrição para você deixar na manga. E por último hoje eu vou falar sobre a Samsung, que ganhou uma autorização do Detran, né, da Califórnia, para poder rodar com carros autônomos nas estradas por lá. A Samsung já vinha testando os sistemas autônomos dela nas estradas da Coreia do Sul, mas agora ela vai lá para a Califórnia, né, para poder mostrar o que ela tá fazendo para o resto da concorrência no Vale do Silício. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MBC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! E agora tem um processo coletivo contra a empresa sendo aberto na Coralina do Sul. com duas câmeras na parte de trás e um design bem bacana de vidro e de ferro. De ferro não, de metal, né? De ferro é pesar tonelada no bolso da galera. Esse evento vai acontecer no dia 12 de setembro, uma terça-feira, lá no Stoff Jabs.